Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em português, esta sexta-feira, 9 de janeiro. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Consigo hoje, Joana Pereira. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, anunciou a criação de uma comissão real federal com a duração de um ano para investigar o ataque terrorista de Bondi. A antiga juíza do Supremo Tribunal, Virginia Bell, irá liderar o inquérito que terá como missão analisar a natureza e a prevalência do antissemitismo e do extremismo motivado por razões religiosas. A comissão terá também poderes para apresentar quaisquer outras recomendações consideradas necessárias para reforçar a coesão social na Austrália. Este anúncio surge após várias semanas de pressão política por parte de organizações judaicas, líderes empresariais, personalidades na área do desporto e da oposição federal que defendiam a criação de uma comissão real federal. Anthony Albanese afirmou que tomou a decisão após uma reflexão adicional na sequência de encontros com sobreviventes do ataque de Bondi e com familiares das vítimas.
We've engaged respectfully with people and we've made sure, I think, that we've done this in a way which has got it right. We listen to people. I think that's what people want. You know, the nation needs to come together.
O relatório final da Comissão Real deverá ser entregue após um ano do ataque em Bondi. Esta sexta-feira, 9 de janeiro, está em vigor um alerta de proibição total de fogo em extensas áreas dos estados de Vitória, Nova Gales do Sul e Austrália do Sul. As autoridades de outros estados alertam que podem ser decretadas medidas semelhantes a qualquer momento. Grande parte da Austrália está a ser afetada por uma onda de calor extrema que deverá prolongar-se ao longo do fim de semana. Em algumas regiões, estima-se que as temperaturas vão ultrapassar os 40 graus, ou seja, o risco de incêndio aumenta significativamente e leva as autoridades a emitirem alertas para que a população tome medidas de prevenção contra mortes relacionadas com o calor. Em Vitória, foi declarado o nível máximo de perigo de incêndio para os distritos de Northern Country, North Central e Wimmera. Na Austrália do Sul, o subchefe do Serviço Rural de Bombeiros do Estado, Paul Seeger, afirma que este risco elevado levou à imposição de proibições totais de fogo em 11 dos 15 distritos de incêndio.
The reason for that is we need to avoid any risky activities while this extreme fire weather exists. And as has been mentioned, this has been the most significant period of hot weather and extreme fire danger this summer. And we're grateful for the community of South Australia staying on high alert and being very disciplined with their activities and not undertaking any high-risk activities.
Uma semana da primeira volta das eleições presidenciais em Portugal, o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz-nos um ponto de situação sobre as sondagens.
Falta exatamente uma semana para a primeira volta, no domingo dia 18, da eleição presidencial em Portugal. E a incerteza é máxima. Há 5 candidatos em situação de empate técnico, com as sondagens, as pesquisas de opinião, a dar-lhes entre os 17% e os 21%. Nenhum dos candidatos vai além dos 21% das intenções de voto, sendo que os 2 mais votados serão apurados para a decisão em finalíssima em 8 de fevereiro. Após a primeira das 2 semanas de campanha oficial, as principais mexidas são a subida ao topo com 21% do socialista António José Seguro, enquanto o PSD Luís Marques Mendes cai para o 5º lugar com 17%. Seguro faz campanha como único candidato da esquerda que pode ser eleito presidente. A queda de Luís Marques Mendes, apoiado pelo governo, decorre de estar a ser apontado como lobista, facilitador de negócios, portanto, assim, muito desgastado. A par de seguro, também no topo, André Ventura, candidato da extrema-direita, que, segundo as pesquisas, não tem possibilidades de vir a ser eleito porque suscita muito alta taxa de rejeição, na ordem dos 70%.
No Brasil, o presidente Lula vetou esta quinta-feira, 8 de janeiro, o projeto de lei da dosimetria, cujo intuito era reduzir as penas dos condenados pelos ataques à democracia de janeiro de 2023. O veto foi anunciado durante uma cerimónia em defesa da democracia que assinalou os 3 anos dos ataques à Praça dos Três Poderes. Mais informações com Renato Ribeiro, repórter da Rádio Nacional, em Brasília.
O projeto de lei foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional e beneficia principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, deputados e senadores vão decidir se mantêm ou derrubam o veto. Em seu discurso no Palácio do Planalto, ao falar sobre os atos golpistas, Lula destacou a importância da democracia e das instituições.
Foi esse país mais justo e menos desigual que os inimigos da democracia tentaram demolir dia 8 de janeiro. Minhas amigas e meus amigos, não faz muito tempo as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados.
Para Lula, o julgamento no Supremo Tribunal Federal mostra a força da democracia.
Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou a Constituição e que os crimes são imprescritíveis.
Conforme consta da Constituição e de decisão do Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados.
Após a cerimônia, o presidente Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou manifestantes. Na tarde desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal tem programação especial, com abertura de exposição, exibição de documentário e debates com o jornalista. Tudo em lembrança aos atos golpistas de 8 de janeiro. E a Praça dos Três Poderes, inclusive, está com esquema especial de segurança.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.